minutos para o meio-dia, 23 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed é o parceiro do programa Temática Debate, que hoje, terça-feira, 8 de janeiro, está conversando aqui sobre a provável aprovação da lei que flexibiliza o consumo e a venda de bebidas alcoólicas dentro de estádios no Rio Grande do Sul. Conosco, Márcio Biazul, de Ser Caxias, o Major Becker, da Brigada Militar, e o Luiz Carlos Bianchi, do Juventude, também com o marketing aqui do Matheus Antunes, que o marketing do Juventude, mas tu já conhece as raízes da cidade, né, Matheus? Então, dá para a gente falar amplamente sobre esse assunto. Agora, vamos tentar buscar saídas, né? A gente, né, malhou, foi contra, foi a favor até agora. Vamos trabalhar a nossa imaginação, vamos ver em que ponto a gente poderia agregar a esta lei, que é bem provável, na minha opinião, Major, que seja aprovada. Talvez o governador vá sancionar essa lei.
É, vamos ver os próximos capítulos aí, né? Mas é uma decisão importante. Agora, com certeza, né, a gente sabe que são vários aspectos, né, observados, né, para... Imagina, uma decisão dessas não deve ser muito fácil também, né? Porque tem uma pressão muito grande, né?
De todos os lados.
De todos os sentidos, né? E com certeza, a repercussão a gente descobre somente depois.
Sem dúvida. Né?
Lógico que a lei pode retroagir, ela pode ser alterada novamente. Mas, assim como a gente já teve várias situações aqui no Brasil, mas pensando assim como um aspecto de uma restrição maior do uso do álcool, né, dentro dos estádios, né, e até fora, que ingressasse pessoal alcoolizado, na verdade a gente está fazendo o sentido contrário. Nós estamos proporcionando mais o uso do álcool, né? Então, diria, estamos num caminho contrário do que a gente devia, de tentar formular ideias novas, né, de impedir, né, a ingestão de álcool e a participação num evento desses.
Biazus, tem alguma saída milagrosa aí para esse caminho?
Eu acho que saída milagrosa não, mas a gente já vem fazendo algumas coisas, né? Porque já de um tempo para cá, as próprias questões da brigada em função de efetivo e tudo mais, né? Os clubes tiveram que já começar a se adaptar nas questões de segurança privadas dentro do estádio, né?
Sim. O que melhorou muito também,
né? Melhorou muito. A própria questão da responsabilidade civil que se tem sobre o evento hoje, né? Em termos de presidente e tudo mais. Então, também traz uma responsabilidade pro clube, para a direção, enquanto a isso. Então, o nosso estádio, por exemplo, desde 2015 nós estamos com mais de 70 câmeras de monitoramento, né? Então, hoje nós temos praticamente todo o estádio coberto por câmeras. Então, vários incidentes que já aconteceram, raramente a gente não identifica algum início de tumulto, alguma coisa assim, né? A questão de segurança, obviamente, interna, isso é uma coisa que os clubes já vêm trabalhando, até porque tem a questão de incidente, às vezes, porque se o resultado é ruim ou não, o cara nem, às vezes, embriagado, joga alguma coisa para dentro de campo. Se tu não tiver a prevenção disso, de poder identificar quem é, o clube é punido, perde o mando de campo.
Sim.
Isso pode ser catastrófico para um ano de um clube que se planeja e perde mando de campo, né? Então, algumas ações já vêm sendo tomadas, não só na questão do álcool, mas na própria questão da segurança do evento e tudo mais. E aí vai ter que ter um trabalho forte aí também de conscientização do público, né? Eu entendo que tem muito mais pessoas de bem que vão para o estádio como uma forma de diversão, levando famílias e tudo mais, e essas pessoas podem ser uma questão de que, pô, o cara tá bebendo, daqui a pouco tá, começar a eles mesmos...
De repente até os amigos, né,
travarem, dar uma segurada nisso, dar uma barrada, né, e nós vamos ter que começar daqui a pouco a tirar essas pessoas, né, do estádio e identificar. Muitos casos acontecem de briga, onde é feito um boletim de ocorrência, essa pessoa tem que ficar lá 3, 4 jogos, às vezes, se apresentando no GCRIM lá pra ir não acessar o estádio.
De repente, então, se essa lei voltar mesmo e for flexibilizada a venda, eu acho que já Ser Caxias e Juventude já tem que se preparar para agir assim desde o início.
Na verdade, a
porque
gente...
Porque esse Jesus coibir falou, é como vocês falaram, é separar o joio do trigo, porque...
É que, como o Jesus falou, a gente já tem inúmeras ações já de prevenção, não só quanto a um possível torcedor embriagado, qualquer tipo de transtorno que ocorra dentro do espetáculo. O clube é 100% responsável por qualquer coisa que aconteça ali dentro, né? E então, acho que não... O fato de você falou bem, flexibilizar.
É, a lei prevê isso, é flexibilização, até o
se primeiro você tempo. Identificar que começou a acontecer fatos que não aconteciam antes, provocados por essa flexibilização, ela pode retroagir, ela pode voltar atrás e sim, voltar a proibir. Assim como a lei foi aprovada em 2008, né? Uhum. Para todo o território nacional. E aos poucos, os estados foram flexibilizando ou liberando totalmente. Nós temos hoje, só para citar por alto, o Pará, que era na cidade de Belém, mas o estado de Pernambuco, o estado do Ceará, o estado de Minas Gerais, o estado de Santa Catarina, Paraná em partes, São Paulo, por exemplo, que eu acho que... É que a gente não tem números.
Eu ia perguntar, Rio de Janeiro e São Paulo...
Esse eu não liberaria nunca.
São... Mas...
Nem eu. Eu compactuo com o Matheus.
Eu acho que não.
Vocês imaginem que...
Mas assim, vamos fazer... Eu não tenho números, dados científicos, assim, para... Ah, lá acontece assim, aqui acontece assim. Mas em São Paulo, em tese, continua sendo o estado onde a gente tem os maiores índices de violência ligados ao futebol.
E até para a gente deixar...
E até para a gente deixar claro... Minas Gerais é liberado, Pernambuco, Fortaleza, Santa Catarina, e a gente não tem notícia de que tenha aumentado os índices de violência nos estados em função da liberação.
E Bianca, até para a gente deixar claro, porque os ouvintes agora vão pensar que eu e o Matheus aqui, a gente tem... Eu amo carioca, adoro os paulistas.
Não, pelo amor de Deus.
Nada contra...
Eu amo as duas cidades também.
Eu também. Nossa, meu sonho de consumo é morar no Rio de Janeiro.
Mas é um volume de pessoas pro evento.
Esse é o problema. São torcidas extremamente acirradas. Nós aqui, Caxias e Juventude, é fichinha perto de um Palmeiras e um Corinthians da vida. Nós já acompanhamos, inclusive, assassinatos de torcidas, que a gente... Aqui é outro campo.
É, né? Normalmente longe do estádio, né?
E longe do estádio.
Várias horas antes,
mas
horas
depois. Mas vocês imaginem que o álcool é fichinha também, né? Porque tudo corre ali. De qualquer forma, eu acho que o Brasil é muito grande, né? O Brasil tem várias culturas num país só e que acho que realmente tem que ser assim. Cada estado vai ter que medir a necessidade, o perigo ou não de certas leis. Mas, Jorge, o senhor queria uma parte...
Não, eu me lembrava a época que eu fui lá no Rio de Janeiro, deu bem coincidência lá que o Grêmio facilitou ali, digamos, fez o Inter, né, perder lá para o Flamengo, né, por causa do Grêmio, né, e perguntava se era gremista, estavam todos faceiros lá, os flamenguistas, né, então fui recebido da melhor forma possível. Mas o que eu queria complementar é o seguinte, né, nós aqui em Caxias do Sul temos dois grandes clubes, né, que tem toda uma estrutura, mas lógico que preocupa também, né, muitos outros clubes que não têm toda essa estrutura de segurança, todo esse aparato que nossos clubes aqui têm. E se liberando, né, o uso de ingestão de bebida alcoólica dentro desses estádios, né, será que vai ser possível também controlar, né, identificar os responsáveis pelo tumulto, né? Então, claro que a gente, quando acaba liberando, libera para todo mundo, né? Então,
a gente está aqui trazendo para Caxias do Sul o assunto, mas vai ser liberado tanto no... Onde é que o Caxias jogou ontem? Ou vai jogar hoje?
São Leopoldo.
Ontem foi em São Leopoldo.
São Leopoldo. Vai ser liberado tanto em São Leopoldo, quanto em Caxias,
Erechim,
quanto... Entendeu? Já a gente tem dois pontos aqui. A gente tem o... Agora me fugiu até o nome dos estádios em Porto Alegre, gente. Eu tô com o Beira-Rio e Olímpico na cabeça. Olhem, a Arena e o Beira-Rio. São dois gigantes, são dois espaços enormes que ali movimenta muito dinheiro. Até Erechim, até São Leopoldo, até cidades pequenas. Então, com certeza, é pensado, esta lei é pensada no macro, né? Sim. Claro que agora a gente está discutindo, como o Major colocou bem aqui, são duas equipes estruturadas que têm estádios com segurança, com vigilância, com preocupação com o bem-estar do seu sócio, acima de tudo. E os outros, né? Acho que aí
claro,
também...
Eles têm uma estrutura padrão, até porque é feito vistoria em todo o estado,
sim,
né?
Uhum.
Mas, lógico que esse incremento do álcool, ele pode, né, fomentar algum tipo de ação diferenciada,
isso,
né?
Isso, sem sombra de dúvida, será analisado também, né?
Esperamos que sim, né?
Porque não dá para se basear só numa estrutura de um Beira-Rio ou de uma arena, né? Porque ali tem estrutura de primeiro mundo, mas enfim... Gente, nós temos 9 minutinhos ainda. Eu quero mais ideias para a gente agregar esta ideia de... Aliás, eu tenho aqui a opinião da Lidiane, do bairro Cidade Nova. Ela diz, bom dia a todos. Sou contra a flexibilização. O negócio é ficar em casa mesmo. Ainda mais hoje em dia que as pessoas estão se matando por tão pouco. E imagine com álcool no meio. Vocês percebem que até os ouvintes é 8 ou 80, né?
É.
O brasileiro já está com essa ideia.
As pessoas de bem, é ruim usar essa expressão, mas...
A gente não está aqui rotulando ninguém, né?
Dizer, as pessoas que deveriam poder sair, poder aproveitar, acabam... Não,
e outra coisa que tu vê na fala da ouvinte é que ela parte da premissa que hoje não há álcool envolvido no entorno dos espetáculos.
E
passaria a haver. Isso é uma premissa equivocada, né? Porque existe muito.
Gente. E nós falamos especificamente do futebol, né? Mas e quantos outros eventos que a gente tem hoje, como shows, que reúnem às vezes muito mais gente, muito mais público por um período muito maior, e é liberada a venda também, né? Então, isso tudo hoje são complicadores. Você começa a analisar, né? Então,
depende do evento, realmente é o restrito. Eu falo que ali, o problema do Brasil é esse. Tu abre para um, tu vai abrir precedentes para outras coisas.
Exatamente.
Também. Obviamente que não, né? A gente também não vai coibir tudo, porque faz parte do ser humano, faz parte do entretenimento, faz parte da vida. A gente não pode ser ingênuo a ponto de... Muitas pessoas usam drogas dentro do estádio, porque elas conseguem entrar, né? E por mais que se tenha uma peneira, ela consegue entrar.
Então, assim, acho que por exemplo, você tem aqui em Caxias, tem dois momentos que tu tem grandes rodeios em Caxias, uhum. Né? Semana Farroupilha e o rodeio do Campo dos Bugres. E a bebida, ela é liberada.
Uhum.
E você tem lá, eventualmente, algum caso em que alguém se excede, provoca algum tumulto. Recentemente, em Porto Alegre, na Semana Farroupilha, foi proibida a faca, porque a pessoa bebia e os caras estavam com a faca, tava com a faca na cintura e virava uma confusão, né?
Pior que o culpado, em parte, foi eu.
Então, assim, a gente tem que achar uma forma, realmente, de não tolir o grande clube, a grande maioria de pessoas, como o Matheus falou, pessoas de bem, em função de literalmente de uma meia dúzia que vai para esses espetáculos com o objetivo de
impunidade,
com o sentimento da impunidade, de se misturar no grande público e se esconder nisso.
A longo prazo a gente sabe que quem vai mudar isso são as crianças que estão vindo, porque elas não estão tendo uma educação diferente. A gente espera. Mas a curto prazo a gente precisa se conscientizar também. Eu acho válido, por exemplo, uma campanha que acho que surgiu em Porto Alegre com o Grêmio Internacional, da torcida mista, por exemplo. Acho que Juventude Caxias tem que fazer marketing, por favor, me ouça. Tem que fazer ações de socializar as pessoas. Ah, eu sou do Juventude, odeio Caxias. Eu sou do Caxias, odeio Juventude. Tem rivalidade? Claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo é ser humano. Eu não consigo acreditar que essas ações não mexem com as pessoas. Claro que mexem.
Mas a gente faz bastante coisa até juntos.
Continuem fazendo.
E tem um projeto de lei para ter a torcida mista aqui em Caxias.
Aqui a gente já teve, não teve ainda, né?
Ainda não.
Não, não teve.
Mas é uma coisa que...
Agora, 2019, vai ter?
O que nós temos aqui é uma questão dos estádios, né, da questão de acesso, né, que, porque o que acontece? Tu vai montar uma torcida mista, as pessoas que vão nessas torcidas mistas é aquelas pessoas que não vão fazer tumulto no estádio, que não vão se exceder na bebida, né,
já são pessoas, então, digamos, já são mais pessoas conscientes,
mais conscientes, né, mas, por exemplo, para fazer o acesso dentro do estádio da torcida adversária no meio da outra torcida, tem pessoas que daqui a pouco não vão saber se portar nisso, então existe também toda uma logística,
logística
de receber com segurança,
Pega os exemplos da Arena e do Beira-Rio, eles têm... Quantos portões tem no estádio? Ele deve ter 20, 30 portões. Eles não têm nenhuma dificuldade de isolar dois portões desses e criar um local no estádio onde as pessoas vão entrar por aquele portão sem ter que ter o contato com a torcida, a grande massa de torcida adversária. Né? Então,
e o volume de jogos deles, orçamento, arrecadação de um jogo deles, possibilita hoje de... tem jogos que eles têm mais segurança do que nossa torcida no estádio.
Exato.
Né? Então,
um
jogo desses de 3, 4 milhões que é orçamento
verdade,
nosso quase do ano,
sim,
e eles
sim.
recebem isso num jogo, né? Então, tu consegue proporcionar uma estrutura, né, diferenciada. E até pela modernização que foi feita nos estádios para receber a Copa, né, eles têm essa flexibilidade, né? Então, a gente até tem formas de fazer isso e, eu acho que de forma alguma a gente é contra, mas a gente tem que pensar em em tudo que acontece, do momento que a pessoa chega e dá a segurança para poder...
Eu acho que do portão para dentro, os clubes têm que inovar e têm que colocar a criatividade em dia.
E não aconteceu ainda essa questão da torcida mista exatamente por isso, por logística.
Por logística, né? Difícil.
Realmente, não é viável hoje, né? E a gente estuda para nós.
E se partir da premissa que todo mundo é misto até que prove o contrário? Porque pode-se entrar por um portão, porque não vão entrar se matando também. Pode entrar alguém que queira tumultuar, mas vamos trabalhar com a seguinte hipótese, que me ocorreu agora, Major. Entra todo mundo... Tem alguém fazendo tumulto, a própria torcida, aqui será a maioria, creio eu, vai coibir. Não seria um teste interessante para se fazer?
deixa para brigar nesse
momento.
Interessante e perigoso.
Sim, vocês têm que estar preparados para acontecer alguma coisa pior.
É que as pessoas têm uma forma de agir, às vezes, diferente do que seria um racional, muitas vezes. Quando envolve emoção, né, por exemplo, uma situação envolvendo um casal. Normalmente a gente espera que tenha uma relação normal, né?
Sim.
Mas as brigas às vezes
exacerbam,
né? Então, da mesma forma, quando envolve emoção dentro do estádio, até para se conter uma pessoa que está causando um problema, né, já acaba envolvendo a emoção e aquilo dali pode ser um estupim para uma coisa pior. Em vez de resolver uma situação, a pessoa pode criar, né, tentando inibir um fato. Claro, né, a gente só vai saber no momento que ocorrer, se vai dar certo ou não, mas por isso existe uma preparação até dos seguranças, dos policiais, né, para saber a técnica, de que forma até, porque tudo existe até para se retirar uma pessoa do interior do estádio, né, para fora, existe até uma forma de não chamar tanta atenção, de evitar um tumulto, né, porque não é tão simples assim, né, as pessoas querer resolver, grudar ali o cidadão que está causando problema, até porque ele vai, de repente, estar acompanhado por outros que vão tomar partido dele.
Mas num primeiro momento, acho que a curto prazo, essa seria uma boa alternativa de se coibir muito a violência nos estádios. Eu acho que é a punição. Né? O Bianchi aqui levantou um ponto importante. Eu acho que o torcedor tem que pagar pelos seus atos, além do clube.
Acho que já mudou muito, né?
Um exemplo que a gente tem é do trânsito.
Olha aí.
Quando o pessoal começou a ser punido com mais rigor por dirigir embriagado.
Mas vamos mais simples.
As pessoas passaram a se conscientizar.
Qual é o preço da multa por estar sem cinto? 300 e poucos reais, alguma coisa assim? Né?
Não sei.
Não
anda sem cinto.
Então. O brasileiro só anda com cinto porque sabe que vai pagar se não usar.
Mas nós vivemos numa sociedade que é normal ali se restringir alguns direitos e se ter uma fiscalização de cumprimento das normas.
Uhum.
E as normas, se são assim, é porque nós queremos que seja assim. Quando eu sou multado porque eu ajudei a criar aquela norma, né? Então, é lógico que a gente estipula um padrão de procedimento dentro da sociedade. E claro, dentro dos estádios é igual, a gente quer ter um padrão, né? E que não fuja daquilo, né? E as pessoas que fogem o padrão, elas têm que ser sancionadas. Com o estatuto do torcedor já teve foi uma revolução, né? E nos locais onde nós temos GECRIM, muitos casos se decide na hora lá, né? Dentro do estádio lá, qual a decisão lá daquele cidadão que causou o problema. Então, isso daí causou uma revolução, eu acho, na sensação de sanção acabar com a impunidade dentro dos estádios.
Meio de um ponto, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta que me ocorreu agora também, uma curiosidade. A gente sabe que nos últimos anos, o Matheus falou na década de 30 e 40 que a mulher também ia aos estádios de futebol, mas também era uma outra realidade, né? Não existia bomba, não existia gás lacrimogêneo, não existia nada disso. Hoje a gente percebe que as mulheres vão, torcem, brigam, entendem de futebol, apesar das pessoas acharem que a mulher não entende futebol. A gente entende, tá, gente? Mudou um pouquinho a característica das ações dentro do estádio, essa participação, digamos, nos últimos 10 anos, essa ascensão da mulher mudou um pouquinho a atitude dos torcedores, vocês acham? Ou não fez nem fim nem foco?
Eu acho que tem Hoje, se a gente pegar dentro do nosso quadro social e acesso, bom, pega as imagens, por exemplo, antes dos jogos, quando tem as transmissões, né? Eles acabam focando as mulheres. E olha a quantidade que aparece nos estádios, né? Hoje, elas já representam um número significativo dentro do nosso quadro social, não só a jogo, né? Mas sim em contribuição, né? Então, esse fator, sim, se tem um... se nota que se tem principalmente, assim, no início de tumulto ou em alguns focos onde pode acontecer, a mulher, ela é muito mais ouvida, ela é da turma do deixa disso, né? Então, vamos acalmar os ânimos. Então, ela tem um poder, às vezes, de conscientização maior dentro do estádio, né? Então, acho que isso é um fator favorável, né? Porque ela... A mulher hoje já ganhou seu espaço dentro do estádio, né? Ela vai lá, ela briga, ela torce.
Eu sei, eu já tive uma comandante de
mais ou menos, sabe, Jesus? Mais ou menos, não é bem assim, né? Porque ainda o desrespeito tá além, né? Tu nunca não, né? Dificilmente tu vai ver uma mulher que tá sentada e vai passar um homem, ela vai mexer de uma forma...
Pejorativa.
Sim. A mulher no estádio de futebol só falta, entendeu? Então, mas, assim, muito ainda se tem para se melhorar nisso.
Isso mudou muito. Eu lembro de quando eu ia pequeno no estádio, isso era normal. Era o usual. E hoje, e é uma questão de sociedade daí.
Sem dúvida.
A sociedade está evoluindo para esse respeito muito maior que não, não...
Mas tente se caminhar um pouquinho mais ainda.
Não, é óbvio. Ainda está difícil. Tá no caminho, mas...
Sabe que até uma coisa que eu estava pensando ali, a gente falando da emoção, né? Como altera as pessoas, né? Porque dentro do estádio de futebol, por exemplo, o pai lá em casa... Né, ele, se o filho dele fala algum palavrão, ele... Ô, guri, tia quieto aí, olha aí. Agora
deu um salto
de bom. Né, ele incentiva o guri, vai lá. Né, fala tudo, tudo aqueles nomes. Então a emoção, ela interfere muito na forma de posicionamento das pessoas. E claro, até mulher, até as mulheres, elas
se... Majora, minha mãe com 80 anos, ela ia assistir o Caxias, tu não tem ideia dos palavrões que ela falava. E se o juiz marcava contra o Caxias, eu acho que o que ela tivesse na mão, ela tirava no juiz. Então assim, a emoção realmente... Não, a emoção toma conta, e a minha mãe não bebe, minha mãe, aliás, não bebia, porque ela já faleceu, mas assim... Com 80 anos, a Dinora véia chegava no estádio e causava. Causava, viu? Gente, foi muito proveitoso, eu acho, a conversa. Acho que o ouvinte também, ele tem que também ler um pouco a respeito, né? A gente chega aqui, conversa, todo mundo já chega com uma ideia formada, a gente sabe que não é bem assim, existem os dois lados. Claro que, num primeiro momento, a gente vê como... um retrocesso. Eu realmente vejo como um retrocesso, mas a gente sabe que a humanidade vai para frente, a gente tem que aprender a lidar com os diferentes, aprender a lidar também com o negativo, né? Então, acho que também é uma forma de aprendizado, caso a lei seja aprovada e a flexibilização seja realmente um fato, vamos ter que também aprender a lidar com isso.
Com certeza.
Né? As torcidas têm que se conscientizar, os clubes mais ainda, e a Brigada Militar, claro, não tem como ser diferente, porque vocês primam em primeiro lugar pela segurança do ser humano, Major. E a gente já sabe disso, né? Mas... aí você vai ter que achar um meio termo, né? A Brigada vai ter que ver com as autoridades de que forma lidar com isso.
Não, mas com certeza a gente sempre tem a parceria dos clubes, né? E ainda a nossa sorte, né? Quer dizer, não é a sorte, é a maioria da população, ela é ordeira, realmente sabe aproveitar aquele momento. Lógico que alguns acabam estragando, de repente, um evento muito bonito, maravilhoso. Né, mas estaremos sempre presentes e atentos para atuar.
Obrigada. Biazuz, obrigada pela tua vinda, viu? Que o Caxias tem aí um ano de glórias e um ano de sucesso no estádio. E acima de tudo, que os torcedores ajudam, que os torcedores ajudem e não atrapalhem, né?
É isso aí. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui discutindo esse assunto tão importante, né, e polêmico, né? E esperamos sim, temos bastante fé aí que o 2019 vai ser um bom ano aí, que no final do ano aí possamos estar felizes aqui.
Tomara com todas as letras. Bianchi, todo mundo já sabe, eu sou do Caxias, mas eu tenho um carinho muito grande pela Juventude e principalmente pela Escola de Samba, que foi extinta, quer dizer, está parada, né, agora. Eu espero que um dia retome as atividades. É um orgulho para Caxias do Sul ter uma escola de samba de uma organização tão, tão carinhosa que o Juventude conseguiu fazer, o Mestre Batata, né? Eu acho que o Juventude também, não só futebol, mas outras atividades também, exemplo do Caxias também, que tem caminhado junto com a comunidade. É isso que a gente precisa, né? Acima de tudo, rivalidade sempre, mas união em todos os sentidos, porque o ser humano é o ser humano.
Agradecer mais uma vez o convite e o espírito é esse, né? A disputa ela se dá lá dentro do campo, das quatro linhas. Fora, não há motivo para que pessoas, seres humanos, briguem, se degladiem por conta do futebol, né?
Então, o torcedor quer melhorar, não tem como, a não ser que tu vá para dentro do campo e faça gol, né? Exato. Então, vai estudar para fazer isso, né?
Então tá bom.
Meio dia e sete minutos, nossa, hoje eu extrapolei, né, Everton, tempinho um pouco, mas valeu a pena, porque o assunto é polêmico. E olha, eu acho que ainda a gente vai voltar e falar desse assunto ainda, viu? Aliás, nós já fizemos aqui um programa debatendo sobre a real atribuição da Brigada Militar frente aos estádios de futebol. Você sabe que teve uma época que teve essa polêmica também, né? Então, todos os dias a gente está propenso a falar sobre polêmicas. 23 graus a temperatura. Muito obrigada, Márcio Biazuz, ao Major Becker, ao Luiz Carlos Bianchi, também ao Matheus Antunes, contribuindo para mais este debate importante aqui na programação da tua rádio. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã de hoje. Obrigada.
Rede Tua Rádio.